Alô, vocês, todo mundo que se liga no nosso cast, aqui é Chico falando, o seu idiota com acesso à internet preferido. Vocês estão me acompanhando, né? Vocês sabem que eu já não é de agora que eu tenho vontade de adquirir o Brancalônia, né? E após várias intempéries, né, que eu já mostrei para vocês aqui, né? Sobre a minha relação com a Retropunk e tudo mais, né? Eu, para finalizar, né, não podia ser diferente agora, né? Eles, na hora que eu fui fazer a compra do pacote, eles demoraram 10 dias, né, para mandar para mim pelo correio, né? E só avisaram no dia seguinte que tinham me mandado. E o correio, excepcionalmente não, o correio é foda pra caralho, principalmente aqui, o correio de Niterói é foda pra caralho. De Curitiba até aqui levou menos de 72 horas. 72 não, de 4, menos de 72 horas. Ou seja, botaram no dia 14, às 18h22, 14, 15, 16, 17, às 5 e pouca da tarde. Então, antes de 72 horas. Tá de parabéns o correio. Ah, Retropunk, eu vou me abster, né? O que eu tinha para dizer, eu já disse. Então, eu vou abrir essa belezinha aqui, né? Chegou a caixinha ontem aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ah, eu vou abrir essa criança aqui, né? Deixa eu só inverter a câmera aqui. Eu vou ver se eu consigo botar aqui num pedestal improvisado. Não, aqui, opa. Tá meio tortinho, mas é assim, não. Peraí, vamos lá. Eu acho que eu vou ter que pegar uma faquinha. Não sai daí. Ah, de posse da capa gata. Vamos começar o trabalho. E por aqui não. Não. O padrão aqui. Então, vê no meio do isoporzinho e tá lá no filó. Vamos ver se eu não decapitei quase. Nenhuma magoadinha. Então vamos ver, né? O que eu comprei aqui, né? Esse misterioso desempacotamento que você já sabe que vem dentro. Cadê? Apagar. Tô acostumado a ver Kiral, né? Kiral, que ele mexe. Do seu pedente de trabalho, né? Ele mexe com os agradinhos, pessoal, que o desempacotamento tem que ser pago mesmo. Até porque, né? Eu sou só um idiota com acesso à internet, não sou ninguém. Vamos lá. Eu sou livre mesmo. Mas também, pô, vindo de quem é para quem é, mais do que o que foi pago, acho meio difícil acontecer. Aqui, Brancalônia. Da Acheron, com tradução e distribuição em solo brasileiro pela Retropunk. Preto e branco, detalhes em sujeira, um cinza que não é cinza, né? Um marrom que não é marrom, um vermelho que não é vermelho. Mas arte Brancalônia, baseado na tradição, folclore, história, paisagens, ficção e cultura pop italiana. Brancalônia é um cenário de campanha para a quinta edição do RPG mais famoso de todos os tempos. Retropunk Publicações, né? Fantasia Espaguete. Então é o que a gente tem, né? É só resumir, né? Basicamente é um resumo de sumário, como diz César Cousin, do extinto Goblins Insanity, saudade. Então a gente pega aqui, ó, a introduçãozinha, né? Pizzas, adagas e bandolins. Depois a gente começa numa campanha, né? Canalhas brancalonianos, falando do mundo de canalhas, das raças, das classes e personalidade. Né? Briga de taverna e alforje vazio, regras de cenário, regressões. É um livrinho bem ok. O legal do Brancalone, a meu ver, tá, é o inusitado da referência. Né? Aqui, ó, eu vou ler para vocês. Vou ler assim, essa introdução aqui. Pizza, adagas e bandolim. Adentre Brancalone, uma terra cheia de armadilhas e oportunidades de fazer dinheiro no RPG italiano mais incrível e canalha que você já participou. Crie seu próprio bando de canalhas, aliste-se a uma companhia, consiga uns bicos ou biscate, tá, José Noce? Biscate é bico, tá? Não é isso daí que vocês estão deturpando aí no... nos bar, nas cidades de você, nos bairros de você, não. Biscate é bico, hein? É, bem pagos, meta-se em uma troca de socos e distribua punhaladas a quem merecer. Uma vez que tenha coletado uma boa quantia de subido no escalão de sua companhia, você estará pronto para testar sua sorte naquele último trabalho que permitirá que se despeça em um esplendor de glória. Afinal de contas, o que pode dar errado? Meu irmão, tudo, tudo. Então, vamos lá. Aí vem a coisinha da letrinha pequenininha para, sabe, para caber no livro, sabe? Ó, o livro tem até um mapa separado aqui, para dizer que não mandaram nada mais. Aqui, o livro tem menos de 200 páginas. 190 mais uma ficha frente e verso. 190 páginas. Para um livro que custa R$ 149, eu comprei na promoção por 50. Um livro que custa R$ 149, está pequeno aí, né? 200 páginas, R$ 140, depois eu sou implicante. Enfim, a letrinha é pequenininha, para gastar menos papel com a gráfica e socar mais valia do preço do livro nos leitores, né? A fantasia espaguete de Zappa e Espada, Zappa é inchada, uma série de antológica publicada pela Aqueron Books, e a fantasia de Manaré, ou fantasia de briga, de ignorância heróica, juntam forças em Brancalônia, cenário de campanha para a quinta edição do mais famoso RPG de todos os tempos. É uma versão de trás para frente da Idade Medieval, este mundo fantástico canalha, influenciado por contos de fadas, cita, coleciona e mistura contribuições de autores de ficção italianos clássicos e contemporâneos da cultura pop do imaginário coletivo. Folclore italiano, tradicional e contos de fadas de Le Piacevoli, desculpe meu italiano suburbano sagonçalense, Piacevoli Notte, As Noites Agradáveis, de Straparola ao Locunto degli Conti, O Conto dos Contos. Eu vi filme disso, O Conto dos Contos, do século XVIII, de Pinóquio, de Carlo Collodi, as mais populares coleções de contos de fadas de Bel Paese, as tradições de cavalaria e da corte, dos cantares medievais, baladas de menestréis, aos épicos da Renascença. Filmes de época como O Incrível Exército de Branca Leone, Branca, 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 Leão, Leão, Leão. La Armada, o nome original, eles botam aqui La Armada, Branca Leão, e Il Mestiere dell'Armi. E blockbusters internacionais, com ambientação na Idade Média e Renascença, como O Feitiço de Acre, A Princesa Prometida, Conquista Sangrenta. Esse Conquista Sangrenta, eu não estou lembrado agora muito bem, não. Agora, A Princesa Prometida é fora. Meu nome é Emílio Montoya. Matou meu pai. Prepare-se para morrer. Então, obras-primas da fantasia italiana do século XX, por escritores como Pederiali, Eco, Bussati e Calvino. Referências de inspiração, uma lista exaustiva de todos os filmes, livros e quadrinhos que inspiraram os autores e contribuidores de Branca de Leone, necessitam muitas páginas. Aqui você pode encontrar uma breve seleção, e um bom começo. Os títulos em inglês ou italiano não têm edições em português até a data da publicação deste livro, que, se não me engano, é de agosto de 2022, ou 21, agosto de 2021, que eles prometeram que ia sair em maio. Em janeiro de 2021, eles prometeram que ia sair em maio, e não saiu, né? Que coisa. Ai, ai. Vamos lá. Quadrinhos. Magnus e Romanini, the Company of the Gallows. La Compagnia de la Forte. Magnus e Bunker se impelem em Bunker. Max Magnus Pratt, série Porto Maltese, publicada aqui no Brasil, se não me engano, pela... Opa, eu não vou lembrar agora. Não vai sair. Segue vai. Rastrelli Nucci, Giovanni Della Brandeneri, Battaglia, Garganto e Pantagruel, O Corsário do Mediterrâneo, São Francisco e outros. Magnus, Ten Knights and a Wizard, Dice Cavalieri e Um Mago, Marini e Deckbeck. O Escorpião, Top, Cavalieri de Ventura Europei, Mediterrâneo, Bestiário e... Ah, não, Bestiário e o Bestiário e outros. O de Salinas Gomes, Dago, Literatura e Folclore, Basílio, Conto dos Contos, Calvino, Barão nas Árvores, O Visconde, Partido ao Meio, O Cavaleiro Inexistente, Fábulas Italianas, Orlando Furioso, O Castelo dos Destinos Cruzados, As Cidades Invisíveis, Collodi, Pinóquio, Pederiali, O Tesouro do Bigato, Bussati, O Segredo do Bosque Velho, O Deserto dos Tártaros, A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília e outros. Eco, Baldolino, Pitré, Sicilian Fair Tales, Stories and Folk Tales. Rodari, A Estrada que Não Levava a Lugar Nenhum e outras histórias. Ensaios, Cartabiani, Calendário Lunário, Santi de Itália e outros. Filmes. Conto dos Contos, né, que eu falei para você que eu assisti. O Incrível Exército de Branca Leone e Branca Leone nas Cruzadas. Esse eu ainda não vi, eu tenho que ver. Átila Flagelo de Dio, Bertoldo, Bertoldino e Cascaceno, Felizes para Sempre, Fantagiro, O Objetivo das Armas, A Viagem do Capitão Tornado, Os Amores de um Demônio, O Feitiço de Acla, Conquista Sangrenta e A Princesa Prometida. Aqui tem alguns títulos que estão em asterisco vermelho que são altamente recomendados, né? Mas agora, pare de ler, O Reino de Itália te espera pela Itália. Nossa, um negócio tão pequenininho. Olha o tamanho disso daqui. Aí eu sou implicante. Olha o tamanho dessa porra, dessa fonte. Como é que o filho da puta vai ler essa merda? Olha o tamanho dessa merda. Puta que pariu. Olha que mal feito. Vou ler essa merda pra você. Escolhemos o uso de palavras da palavra talha em vez de recompensa para manter os muitos trocadilhos entre ditaglia e Itália, que vem do texto original. Itália, nesse caso, fica como o sentido de fatia ou porção, como vindo do verbo talhar ou cortar algo. A BNT mandou um abraço, tá? Pede página, tá, o Retropânico? Vou ensinar para vocês. A norma da BNT é fonte 10, tá? E corpo do texto é 12, tá? Só para vocês saberem. Vocês não devem saber, né? Puta que pariu. Mas, pô, vamos à obra em si, né? Só para a gente já estar aqui com... Nem sei quanto tempo tem essa porra gravando. Mas, enfim, deve ter aí uns 20 minutos aí. É só para mostrar para vocês as raças de Brancalone, né? A gente tem o Man, tem o Don. Dons são distintos dos humanos, mas indivíduos de raça humana que... nasceram com um dom especial. São dotados os dons. Tem Morgantes, são normalmente considerados meio gigantes. Aí está aqui o Bud Spencer, aqui, né? Meio gigante. Quem não se ligou nessa referência aqui? Silvestre, de raça dominante com características mais ferais. Marionete, em eras passadas, marionetes eram extraordinariamente raros, mas no século recente, sua presença se tornou cada vez mais comum nas cidades. Teatro, reino, tanto com marotes e outras criaturas feitas de fabulenha ou madeira turquesa. Beleza. Que para uma Malabranque. Malabranque são literalmente diabos, antigos servos de Lucífugo. Eles proclamaram a grande recusa e deixaram o inferno para andar a céu aberto de novo sob o sol das estrelas. E é isso. Aí a gente já vai para as classes de Brancalônia, né? A gente tem bárbaro, né? A gente tem bardo, tem bruxo, clérigo, druida. E cada uma dessas apresenta um novo domínio divino. Não sei se no Manjo de Paranauê da quinta edição, o negócio é grande, você bem sabe, mas aqui tem a coisa do bárbaro da nova trilha, né? Que é o pagão, né? No bardo é a trilha do Arlequim, é o novo colégio, né? No bruxo, agoureiro, novo patrono sobrenatural. No clérigo, milagreiro, novo domínio divino. No druida, benandante, novo círculo druídico. Feiticeiro, escaramante, nova origem feiticeira. O guardião, né? Matador, novo arquétipo de guardião. Guerreiro, espadachim, novo arquétipo marcial. Ladino, brigante, novo arquétipo de ladino. No mago temos o Guiscardo, nova tradição arcana. No monge a gente tem o Frei, outra referência a ele, sempre presente, Bud Spencer, no coração de todos nós. E aqui, Paladino, Cavaleiro Errante, o próprio Branca Leone encarnado. Né? E aqui o Cavaleiro Errante, o novo juramento do Paladino. Aí, personalidades, peculiaridade de uma, né? Aquela coisa toda. Né? O livro é fora a fonte, está fora do padrão ABNT. Aí, Chico, isso é implicante também. Desde a terceira edição, também a letra é pequenininha. Né? Não é porque a coisa está errada que a gente tem que passar a mão na cabeça. Enfim. Aí tem os talentinhos, né? Briga na taverna, foge em vasos. Regra de cenário, ouviu, transgressões, talas e reputação. Né? Tem essa tabelinha aqui, ó. Cadê? Vou explicar melhor para vocês. Tabela? Transgressão. Transgressões. A tabela de transgressões é de grande importância para os jogadores de Condottiere, uma vez que é usada para determinar quais crimes, ofensas e delitos foram cometidos pelos canalhas antes de começar suas aventuras. Quando é sua talha e, consequentemente, qual a sua reputação entre os seus irmãos de talha. Além disso, as transgressões ajudam a construir parte do antecedente das personagens e oferecem ideias para a interpretação. Por fim, esta tabela permite ao condottiero, que calculo eu seja a nomenclatura para o mestre, avaliar as transgressões e as penalidades e aumento de talhas depois da criação de personagem, quando os canalhas que creio são jogadores, indubitavelmente, cometerem mais crimes e ofensas em várias regiões do reino. Então aqui você vai rolar um D20, né? E tem a lista de transgressões que você pode ser sorteado. Então aí, ó, vamos pegar um número aleatório aqui, ó, tirei 12. 12 é mal-olhado, maldição ou importunação mágica. E o valor da talha em PO é 10 peças de ouro. Vocês desculpem a luz, a qualidade da luz não é boa, mas é o que o plano suburbano pode fazer. Né? Bem interessante essa prática aí. Esconderijos e risco ocupacional. Briga. Um capítulo só de briga. Cadê eles?
Olha isso.
Aí tem pancada, manobra, espaço manobra, né? Característica de briga, joga um D6, manobra geral, mais um, bem legalzinho. Quer dizer, joga um D6, não. Você tem um nível, né, para cumprir aqui. Característica de briga. E, pô, é bem interessante o livrinho. Eu acho que valeu cada R$ 49,90, mais 15,40 de frete para Niterói. Nem um centavo a mais do que isso. Nem. Vale isso. Isso vale. essa quantidade, R$49,90, mais o frete. Aí vale. Mais do que isso, não vale não. Só se você falar italiano e comprar o original. Enfim, é bem legalzinho o livro. Aqui, a ilustração que eu creio, né? Eu quero crer, né? Que não era para essa ilustração ficar assim. Né? Ela era para ficar assim. Só que, né? Aí entra, né? Eu não sei, eu posso estar levantando falta de testemunho, mas eu creio que esta guarda de capa aqui era para ser colorida, cara. Tenho quase certeza absoluta. Não tem a obra original em italiano para comprovar o que eu estou falando. Mas a probabilidade é grande. Né? Dinheiro e equipamento que a gente vai para. Equipamento, misturas, tal, né? Link, né? Aí vem a parte do mestre, né? Aqui, ó, bem-vindo, condottieri. Você tem adiante de si a árdua tarefa de arbitrar e coordenar seu bando de jogadores puro músculos e sem cérebro. E esse capítulo é para você. Ele contém dicas úteis, informações e tabelas para ajudar a lidar com bicos, fornecer um panorama por trás das câmeras e simplificar o seu trabalho na mesa, além das explicações e sugestões para o mestre de jogo, já inclusas na regra básica. Nós vamos fornecer muitos conselhos a material específico para a Brancalônia. E, claro, você sempre pode se basear em sua própria experiência e todo tipo de fontes e orientações que o ajudem a conduzir, arbitrar e narrar o jogo. Aí fala mais da fantasia espaguete aqui, né? Fala de atitude de mesa, né? Que tipo de, os tipos de jogadores, né? E tudo mais necessário para a execução do jogo pelo conditore. Conditiero, né? Aí ensina a criar aventuras, tem gerador de taberna, né? Bem extenso, aliás, né? Você tem uma tabela de tipo, de subtipo, com 8 possibilidades, um D8, nome e placa, né? Jogando um D6 para você saber como vai ser, titular, né? Joga um D20, peculiaridade, joga outro D20, especialidade da casa. Né? Para quem gosta dessas aleatoriedades, assim, né? Para às vezes você que quer mostrar um negócio rapidinho e quer ter o mínimo de detalhe possível, assim, de que, né? Ter que ficar anotando muita coisa, então é uma boa levada. Ao mesmo tempo, a estrada, né? Para outras coisas assim. Aí a história apressada do reino, né? E só tem. Duas laudas, né? Dois versos, que é um mapão bonito. Ó. Rapaz, Brancalônia é a Itália invertida. Vamos ver aqui se você consegue ver. Ah, não, já está invertido aqui. Para mim, para você que está vendo, você está vendo invertido disso. Está vendo? A filmagem está invertida, né? Pelo menos eu estou vendo invertido, né? Mas é como se fosse esse mapa espelhado, né? Agora que eu vi, minha camiseta está espelhada também, por isso. Mas é bem, bem, bem curioso que tem um texto do geografia no primário, no ginasial, né? Vai saber do que eu estou falando. Assim que bateu o olho no mapa, vai se ligar que Brancalônia é a Itália espelhada. Aqui vem mais coisa de cenário, né? Falando do reino, né? Só que aí mais pormenorizado que o outrora. E vou dar uma adiantada aqui, de Itália, só para eu. Isso daqui não é uma resenha, né? Só estou abrindo aqui e folheando. Se quiser eu ter ainda um negocinho para ficar de cima, assim, enquanto eu folhei, você vê comigo, dá essa folheada comigo, igual faço nos PDF do computador, em busca de. Cobrinhos, aí aqui a gente tem em busca de colibrins, né? A gente pequena do Monte Grande, um bico ambientado em Torigiana para canalhas novatos, nível 1, por Alessandro Savino e Genitore di Ruolo. Aí aqui apresenta a aventurinha de nível 1, né? Dentro do cenário, 1, 2, 3. 4, 5, 7, 5, 6. Cara, não vou lembrar agora, mas Esse desenho me lembra um ator. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas enfim, muita coisa. Opa, enfim. Tá bravo. Aqui outra aventura, né? Aqui o Em Busca de Cobrinhas, acho que é só mostrando a aventura, né? É, Rugantino, História de Amor e Faca. Bico, eu acho que é como ele se refere à aventura, né? Bico em Alanzia, para canais novatos em nível 1. Essa aqui tem só 5 cenas. A Floresta das... Floresta do quê? Tavalis. Ilutante. Também, essa já é uma aventura, né, um bico, né, para canais de meia pataca nível 2. Essa tem 5 cenas também. A primeira tem mais cenas. Aqui já é de nível 3, né, o bom, o mal, o marionete e a marionete, que é uma das raças, né. É, aqui também tem 5 cenas, né. Eu acho que isso aqui, todo esse capítulo é só aventura. Ah, sim. Vai até a página 62. Então, é 54. Veja a rua Facidério. Porra, tá escrito aqui. Aqui já é de 3 a 4 níveis. Canalha, é de carteirinha ou inveterado, né? 3 a 4 níveis, com 7 cenas, né? Aventura. Aqui para canalha de patente, né? Assalto ao Rancho Central, aventura em quinto nível, com 7 cenas também. E agora? E agora é para cada um jogar fora, né? Aí, aqui, ó, o rato do Feitiço de Áquila aqui, ó, nosso Matthew Brother. Novos monstros e aniversários. Aí a gente vem com um bestiáriozinho aqui, né? A Guana, Babalisco, né? Befana, Bigato, Covil do Condenado, Enxame de Porco Aranha, Funhoco, Malacoda, Amite, Roca e Lupera. Vou mostrar um aqui, ó. Vou botar um. A apresentação, tá? Bem legalzinho. E aqui a gente tem coadjuvantes e inimigos comuns. Aqui tem um bando de NPC pronto aqui para você usar, provavelmente, né? E o bom e velho, esse RMC. Para finalizar, a fichinha, que é muito bonitinha, muito pouco usual para quem quer escrever, né? Porque a linhazinha é pequenininha. Mas, enfim, coxas da vida. Mas, Chico, não dá para ver porra nenhuma. Eu só faço vídeo. Quem publica é Retropunk. Ó, eu tô fazendo propaganda de graça, não me deram nada. Aqui, ó. Aí tem o versozinho da ficha. E, de novo, o guarda-capa em preto e branco, que eu ainda acho que deveria ser colorido. Aqui provavelmente é o mapa de Brancalônia, né? Vou ver se na câmera você vê ele como deve ser. Ó. Tá vendo? Ele é assim. Agora sem espelhar, né? Agora você tá vendo ele como eu vejo o mapa. É um mapa em A3, tá? Bem simplesinho. Então, no mais, é isso daí. Beijo no Kengo e até a próxima.